Bom, nós vamos conversar agora, já está na linha conosco, o Dr. Andrei Guimarães. Ele é diretor do Colégio Notarial do Brasil. Ele vai falar sobre a plataforma online que faz ato de divórcio, compra, venda. O Anchieta Filho falou, e esse negócio, essa questão da assinatura? Acabou de falar e eu
Reconhecimento
esqueci.
de firma, reconhecimento de
Isso,
firma.
reconhecimento de firma, isso. Então nós vamos saber tudo isso com o doutor Andrei Guimarães, que já está na linha. Boa tarde, doutor Andrei.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Antieta. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde,
O senhor
doutor.
está onde, doutor Andrei?
Eu estou em São Bernardo do Campo, eu sou tabelião aqui em São Bernardo do Campo, quarto tabelião
São
de
Paulo.
Nobre, em São
Bom, eu
Paulo.
estou em Brasília, aí em São Paulo, né, onde o senhor está também, tem em nossos estúdios o jornalista Anchieta Filho, o senhor já ouviu a voz dele, né? Porque ele tem essa curiosidade que eu também tenho. No Rio de Janeiro, nós temos o jornalista, produtor, apresentador César Fatioli, na Rádio Nacional do Rio. Então vamos lá, vamos começar
Boa
por
tarde,
São
César.
Paulo. Anchieta, capricha nessa pergunta, porque eu também estou curioso. Vou anotar aqui. Vamos lá, Anchieta.
Boa tarde, doutor Andrei. Essa pergunta do reconhecimento de firma, como é que funciona num portal como esse?
Anchieta. O sistema ainda de o sistema chamado e-notariado, que foi criado agora em maio do ano passado, que veio de um longo estudo do Colégio Notarial do Brasil com o Conselho Nacional de Justiça, ele possui ali módulos para cada tipo de serviço do notariado, escrituras públicas e assim por diante. O módulo de reconhecimento de firma ainda não está à disposição. Por quê? Justamente porque o que lhe causa essa perplexidade, essa curiosidade, está diretamente relacionado com as dificuldades que nós teríamos para implementar essa funcionalidade. Existem algumas questões de natureza técnica, outras de natureza mesmo da modelagem do negócio em si, porque o custo do reconhecimento de firma ele é relativamente baixo e, por isso, traz dificuldades da manutenção e possibilidade de arcar com os custos da tecnologia em si. Mas é um trabalho que o Colégio Notarial está fazendo, é um trabalho árduo de tentar solucionar essa peculiaridade do serviço de reconhecimento de firma.
Agora, doutor.
Acho que não resolvi a sua curiosidade,
Não
mas.
resolveu.
Como eu disse, esse serviço especificamente traz algumas complexidades de natureza até mesmo de custos, e com isso a gente ainda está desenvolvendo, mas não vai demorar muito.
Agora, doutor, uma outra dúvida que eu tenho é a questão do tempo, né? Se isso vai agilizar. O senhor fala aí de testamento. Eu vou dar o exemplo, o testamento do meu sogro. Meu sogro faleceu em 2015, ou seja, há 6 anos. O testamento está rolando até agora e não foi resolvido. Será que esse processo vai diminuir o tempo?
Olha, diminui consideravelmente. Nós temos hoje, desde 2007, na verdade, nós temos a possibilidade de se fazer os atos, principalmente de inventários, que eu acho que é o que está lhe causando o maior problema, nesse caso do sogro do senhor, em cartórios extrajudiciais, sempre que as partes tiverem consenso. Ou seja, há uma necessidade de consenso, não pode haver um dissenso entre os herdeiros que estão envolvidos. Agora, a partir da introdução do e-notariado, nós conseguimos, principalmente nesse momento da pandemia, dessa necessidade de menor deslocamento das pessoas, a gente conseguiu atender as pessoas à distância, de maneira remota. Hoje, um inventário extrajudicial, ele dura ou ele demora mais ou menos de 10 a 15 dias no cartório de notas, né? Ao passo que alguns inventários judiciais demoram anos, como esse seu especificamente. Isso nós temos que lembrar que cada inventário possui algumas peculiaridades, então nem sempre a demora ela é injustificada, mas, em média, um inventário extrajudicial não passa de 10 dias, estando todas as pessoas concordando com seus termos e toda a documentação relativa aos bens que estão sendo inventariados presente no apresentadas ao cartório de notas. Então, assim, sim, há uma melhora no prazo, há uma melhora no própria questão relacionada ao ambiente em que ele é feito, ou seja, um ambiente menos pesado e formal do ambiente judicial. E hoje há ainda essa possibilidade de ser feito de maneira eletrônica, de ser feito à distância através da plataforma do e-notariado, em que a pessoa, talvez ajudando você a imaginar como é feito e a tua dúvida com relação à primeira pergunta do reconhecimento de firma, mas nos atos notariais as pessoas assinam o documento à distância usando uma assinatura eletrônica avançada expedida gratuitamente pelo colégio notarial, ao contrário de algumas assinaturas, certificados digitais que são cobrados, a gente pede essa assinatura gratuitamente e a pessoa faz uma videoconferência e assina o documento à distância somando essa videoconferência e essa assinatura eletrônica avançada.
Obrigado, doutor. Só para informar, o meu sogro, quando ele faleceu, ele era um cidadão de mais de 90 anos. Ele se preocupou, deixou o testamento, não havia disputa judicial entre os herdeiros nenhuma. Ele teve o cuidado de fazer o testamento e, mesmo assim, está demorando 6 anos e ainda não saiu. É só isso que eu queria registrar para o senhor. Luciano, agora contigo.
Infelizmente, não é raro casos como esse, como o do seu sogro. E o notariado, o Colégio Notarial do Brasil e a atividade extrajudicial está justamente para tentar solucionar essas situações que, por N motivos, justificados em a grande maioria das vezes, tem uma solução mais demorada pela justiça. Ou seja, a desburocratização desses atos é uma tendência que veio desde 2007 e tem dado algum resultado. Infelizmente, com uma pena, não temos conseguido a solução nesse seu caso especificamente.
Eu agradeço ao senhor, Luciano.
Doutor Andrei.
Pois não, Luciano.
O senhor pode botar o meu caso aí também, tá? Tem 6 anos também.
Ai, meu Deus.
Mas, a juíza cada vez ela pede, por gentileza, eu gostaria agora que você me trouxesse um documento que prove que o benço da pulga, que morou no cobertor, não tem direito a nada. Aí a gente prepara o documento e leva. Eu gostaria de saber se a formiga que estava no seu quintal, se ela concordou com tal coisa. Já tem 6 anos também, doutor. Está nessa questão. Quer dizer, de um lado, vocês do cartório estão trabalhando atentamente com isso, e do outro lado, nós que somos leigos não entendemos por que tanta demora. Principalmente no momento de pandemia como esse.
Infelizmente, os inventários em si, infelizmente, nesse momento de pandemia, tem aumentado consideravelmente o número de inventários. E temos conseguido dar vazão a eles nos cartórios de notas. O que eu posso, talvez, sugerir, se me permitam, tanto você, Luciano, quanto o Anchieta, é que se algumas questões já estão resolvidas, principalmente aquelas relacionadas à abertura do testamento, já estão resolvidas em juízo, através do advogado, vocês podem buscá-los, né, para ver se há possibilidade de desistir desse inventário extrajudicial e remetê-lo à via judicial. Isso é permitido por diversas corregedorias nos estados. Ou seja, havendo um testamento, a pessoa abre o seu testamento em juízo, e no caso o inventário já está andando, ele já foi aberto, e as partes podem desistir e concluí-lo no extrajudicial, diferente do cartório de notas. Talvez possa ser uma solução.
Perfeito. Agora, doutor, um assunto também que está interessando, infelizmente, ou felizmente, não sei, vai de cada um a interpretação, com relação a divórcio. Quer dizer que agora, quem quiser divorciar, vai online, vai lá, acessa e diz, olha, não aguento mais não, estou indo. Como é que funciona?
Realmente, assim, dependendo do lado que você esteja, pode ser felizmente ou infelizmente, mas tirando a brincadeira, todo término de relação sempre é ruim, né? Ninguém deseja, mas melhor terminado que manter uma relação que não está sendo saudável. Então, hoje em dia, sim, as pessoas podem se divorciar online, né? Através dessa plataforma que eu vinha falando, esses atos serem feitos à distância. A pessoa procura um cartório de sua confiança, um cartório de notas de sua confiança. Ela elas conversam sobre como desejam o seu divórcio, a questão até de partilha de bens e assim por diante, elas não tendo filhos menores, né, que neste caso será obrigatoriamente feito em juízo. Elas conversam como querem sua partilha, como querem os termos do seu divórcio, e depois ela, o tabelião agenda com ela um dia, um horário, para que seja feita uma videoconferência. Nessa videoconferência é lido o ato para ela, as duas pessoas dizem que concordam com aqueles termos, utilizam a assinatura gratuita eletrônica do Colégio Notarial, e essa videoconferência ela é criptografada, ela é fechada e armazenada no nosso sistema. Assim as pessoas podem estarão divorciadas, bastando levá-la para o cartório de registro civil para registro no termo de casamento da pessoa, terminando, ou seja, extinguindo aquele vínculo matrimonial.
Ok. Para encerrar aqui, doutor, pelo menos de minha parte.
Então, Luciano, olha.
Tem. Pois não, por favor.
Inclusive, assim, isso em um dia a pessoa tem o seu divórcio feito, ou seja, em poucas horas no cartório, e poucas horas online também, bastando seus documentos relacionados à propriedade dos bens, ou se não houver bem, só seus documentos de identificação, RG, CPF, e em algumas horas ou menos até, a pessoa vai ter o seu divórcio concluído.
É mais tranquilo, né? Mas aí tem que um avisar o outro, olha, não vai dar mais, entrar no acordo, aí vai lá, faz a documentação. Não vale escondido, não, porque senão fica surpreso. Com relação à compra e venda, é a mesma coisa? Quiser comprar um imóvel, quiser comprar um automóvel, sei lá o quê, é a mesma coisa?
É a mesma coisa, Luciano. Todo ato, todas as escrituras públicas, testamentos, procurações, compra e venda, doação, permuta, pacto antinupcial, todos esses atos que são feitos, diferentes cartórios de notas, podem ser feitos à distância, podem ser feitos de maneira eletrônica, com esse mesmo procedimento. Procura o cartório de notas de sua confiança, estabeleça ali a sua relação, isso pode ser feito à distância, por e-mail, WhatsApp, estabeleça o que deseja, os termos de sua escritura, da sua compra e venda, da sua doação. É agendada a videoconferência com assinatura eletrônica avançada, criptografa, ou seja, lacra essa videoconferência, armazena no nosso sistema, assina o documento à distância eletronicamente e o ato está feito. Ou seja, e para que você tenha uma ideia, Luciano, desde maio do ano passado nós já tivemos mais de 50 mil atos praticados dessa maneira, ou seja, mais de 50 mil atos praticados de maneira eletrônica à distância. Isso foi um impacto gigantesco, uma quebra de paradigmas, né? Principalmente impulsionado muito pela pandemia, de menor deslocamento. E com isso nós atingimos esse número e o aumento mês a mês é considerável.
Perfeito. Anchieta Filho, alguma dúvida, Anchieta, para a gente encerrar?
Essa informação final, doutor André, eu fiquei muito satisfeito, né? 50 mil, houve alguma contestação de alguma maneira, doutor, nesse processo todo?
Não, Anchieta, até hoje não tivemos nenhuma contestação, não tivemos nenhum questionamento com relação aos atos praticados. Esses atos foram regulamentados pelo provimento do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, ou seja, era um sistema que vinha sendo estudado em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça já desde 2017, mas que a decisão é uma questão, uma quebra de paradigmas, então a decisão foi sendo muito tratada e amadurecida. Com a pandemia, essa necessidade de distanciamento fez com que houvesse um impulsionamento dessa decisão e em maio do ano passado ela entrou no ar, ou seja, o sistema entrou no ar regulamentado pelo provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, ou seja, nós temos ele bem embasado do ponto de vista da regulamentação e bem embasado do ponto de vista das tecnologia. E por falar em tecnologia, Chita, hoje em dia fala-se muito em blockchain, e então uma tecnologia relativamente nova, que dá suporte para as criptomoedas e tudo mais. Hoje, o notariado brasileiro também utiliza de blockchain. Nós temos uma rede de blockchain chamada NotarChain, e ela serve para que a gente possa fazer autenticação de documentos de forma online e ficando registrado nessa grande rede de blockchain. Para que você tenha uma ideia, Anchieta, em quatro meses que ela entrou no ar, essa plataforma, nós já tivemos mais de 156 mil páginas autenticadas de forma virtual e inseridas na nossa blockchain, na nossa rede de controle chamada NotarChain.
Muito bom, doutor. Muito obrigado pela resposta, Luciano.
Eu quero agradecer ao senhor, doutor Andrei, o senhor que está em São Paulo, no estado de São Paulo, o senhor que é diretor do Colégio Notarial do Brasil, pela participação aqui no programa, trazendo um pouquinho mais de luz para todos nós, um pouquinho mais de claridade com relação às ações que são desenvolvidas em cartório. Tem muita gente hoje, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá assinar, porque nós mais antigos, mais vividos, queremos ver lá a assinatura no papelim, para ver como é que funciona. Tem que ter lá, registrar a firma, fazer isso, fazer aquilo. Então, agora é a evolução. Não tem como se brecar a evolução, gente. É a evolução e acabou. É assim que funciona. Muito obrigado, doutor Andrei.
Nada mais irritante que a burocracia, né, Luciano? Nada mais irritante.
Não, e uma perda de tempo. Um negócio de louco. A gente estava até falando aqui, doutor Andrei, sobre essa questão do testamento aí. E dessa área que eu conheço, não conheço lá de Anchieta, mas dessa área que eu conheço, um dos beneficiários que eu já morreu. Só tenho uma ideia, até agora não. Já morreu, já foi.
O dele vai demorar também.
Não é raro. Uma vez eu fiz, vou contar um caos aqui, eu fiz um inventário extrajudicial aqui no cartório, em que eu fiz 8 testamentos em conjunto, 8 inventários em conjunto. Ou seja, desde a morte do primeiro até chegar o bem no final e os herdeiros e assim por diante, tinham 8 pessoas que já haviam morrido. Ou seja, não é raro, a burocracia realmente, quando ela é desequilibrada, a gente tem uma expressão que nós usamos, Anchieta, que burocracia é como colesterol, existe a boa e a ruim. Né? Quando ela tem a sua razão de ser, ela mais agrega do que desagrega, mais agrega do que atrapalha, ela é importante. Mas quando ela realmente é desequilibrada, do ponto de vista quantitativo, qualitativo, ela deve ser refeita. É o que nós do Colégio Notarial trabalhamos dia a dia, ou seja, para mostrar que nós temos utilidade, que nós podemos ajudar e dar segurança para as pessoas. É o que nós buscamos, nem sempre conseguimos, mas é o nosso trabalho dia a dia de mostrar a nossa utilidade para a população, e vocês nos ajudam muito com isso.
Muito obrigado, doutor.